grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Reparei de Jesus, chamado livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Então, queridos, antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a presença de Deus. Pai querido, invocamos a tua bênção mais uma vez conosco. Pedimos que o Espírito Santo seja derramado agora sobre mim e sobre os teus filhos, todos aqui, para estudarmos a tua palavra. Que o Senhor lance luz sobre a tua palavra para que nós a entendamos e que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Conforta os corações, toma nas tuas mãos a Josiane, que está se recuperando da cirurgia que ela fez ontem. Que a tua graça esteja sobre ela. Continue abençoando as pessoas pelas quais estamos orando, pela enfermidade, pela saúde, pela recuperação de cada pessoa aqui que está na lista de oração, Pai. Ouve a nossa oração. Aceita o nosso culto de adoração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. O título da mensagem de hoje é Uma Loucura Chamada Jesus. Vai ser fácil de vocês gravarem o título da mensagem. Uma Loucura Chamada Jesus. Como, pastor? Jesus é uma loucura? Deus escolheu salvar o mundo através de uma loucura para o mundo. O mundo considera Jesus e o plano da salvação, o evangelho das boas novas de Deus, o mundo considera como sendo loucura. Mas é assim que Deus escolheu salvar o ser humano. Abra sua Bíblia então e vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Aqui lemos: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que morrem, sem salvação, mas para nós é o poder de Deus que nos salva. E agora no verso 21, leiam comigo. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregação. A pregação de Jesus como Salvador é uma loucura para o mundo? É algo tão simples? É algo sem complexidade nenhuma? Salvação em Jesus. O que é que eu tenho que fazer para me salvar? Aceitar a Jesus. Simples assim? Simples assim. É a loucura da pregação. Que os homens modernos, que os homens da antiguidade também, achavam que isso não era suficiente. Ainda lemos no verso 23, agora no mesmo capítulo 1 de 1ª carta aos Coríntios, agora o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus tinham vergonha de Jesus. Aliás, ainda têm vergonha de Jesus. O judeu não se sente confortável quando alguém fala que Jesus é judeu. Eles não gostam desta ideia. Naquele tempo, eles preferiam não pensar em Jesus como sendo judeu. Porque Jesus foi pregado numa cruz. Isso era escândalo para os judeus. Ter um patrício deles pregado na cruz. Mas Jesus também era loucura para os gregos, que eram muito racionais, muitos filósofos gregos. Eles olhavam para aquela pregação de que Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo salva, que um homem que morreu na cruz pode salvar a humanidade. Eles pensavam, isso é loucura, porque não salvou nem ele. Por isso, para os gregos era loucura, e para os judeus era escândalo. E o verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Queridos, o plano da salvação, quando foi primeiramente exposto diante dos anjos no céu, porque quando Jesus Cristo tomou a decisão de morrer pela família humana, os anjos ficaram extasiados, ficaram admirados. O plano da salvação, quando foi primeiramente apresentado diante dos anjos, eles ficaram pensando, mas isso é uma verdadeira loucura. O príncipe Miguel, o rei, não é, do universo, o comandante das hostes celestiais, deixar o céu para nascer de uma mulher e morrer pela família humana, assumindo um corpo humano, isso é uma loucura, mas Deus escolheu salvar a família humana pela loucura que se chama Jesus. Pregar a salvação só pode acontecer, pregar que a salvação só pode acontecer através de um homem, ensinar que a salvação só pode acontecer através de uma proposta, que é a proposta divina, chamada Jesus. Isso é loucura para o mundo, porque os homens querem se salvar por si mesmos. As pessoas nunca correram tanto hoje. Todo mundo corre. Mas o que o ser humano mais quer é sucesso, é mais prosperidade. É ser famoso. É acumular riquezas. Livros e seminários de autoajudas, ensinando as leis do sucesso, se tornaram uma febre, uma obsessão. Você vai nas livrarias, você vê ali as estantes cheias de livros de autoajuda, todas contendo leis do sucesso. Mas são tão poucos que têm sucesso, segundo o mundo. São tão poucos que se tornam prósperos e ricos. Mas milhões e milhões leem os livros. Agora, no meio deste mundo, correndo através de sucesso e prosperidade, Deus vem com uma proposta muito simples. Jesus. Um pobre Jesus. Um homem Jesus que viveu dizendo, eu não tenho nada. As raposas têm covis, e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como pode a humanidade ser atraída por um homem que não tem nada? Como pode o ser humano ser atraído e seguir um homem que não tem dinheiro para dar, que não tem casa para morar, e quando morreu não tinha dinheiro nem para o funeral? Teve que ser sepultado numa sepultura emprestada. E agora Deus diz, é através dele que eu vou salvar o mundo e mudar o mundo. Isso para o homem moderno é uma loucura. Por isso a Bíblia está dizendo que Deus escolheu salvar o homem através da loucura da pregação, que Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Como podemos impressionar o mundo e causar mudanças no mundo com um homem chamado Jesus, que nunca se defendeu, aceitou acusações, deixou-se sacrificar, deixou-se bater, nunca se defendeu? Você gostaria de alguém assim? Ou você gostaria de um líder que briga? Porque geralmente nos filmes de Hollywood, o mocinho é aquele que bate em todo mundo, não é? É aquele que consegue se sair bem. E Jesus, ele foi batido, ele foi humilhado, ele foi pregado na cruz. Então ele não desperta no coração carnal, no coração humano, não desperta aquela admiração, ó, você é seguidor dele. Mas Deus escolheu salvar a humanidade através desta loucura que se chama Jesus. No cristianismo, o maior sucesso no cristianismo é entender os paradigmas revolucionários e os ensinos revolucionários que Jesus apresentou sobre um reino chamado Reino da Graça, o Reino de Deus. Um reino onde ele coloca ênfase no pobre, ele coloca ênfase no fraco, ele coloca ênfase no doente. Queridos, pobre, fraco e doente nunca foram importantes, nem no evolucionismo, No evolucionismo, o fraco, doente e pobre deveria ser o quê? Acabar, destruído. O evolucionismo ensina que prevalece o mais forte, o mais apto. No nazismo, a filosofia de Hitler era que o pobre, o fraco, o menos apto deveria desaparecer, porque Hitler queria uma raça pura. Ele chamava de raça ariana. Mas agora vem o cristianismo com uma proposta muito diferente, irmãos. Dando ênfase, dando valor para o pobre, para o fraco, para o perdedor. O reino de Deus, fundado por Jesus, é chamado de um reino de perdedores. Losers. Jesus surgiu no mundo para implantar um reino, fundar um reino sem armas, sem armamento bélico, sem violência, sem briga. Um reino onde ele diz, se alguém bater na tua face esquerda, ofereça também a direita. Se alguém te forçar para andar uma milha, ande duas. Se alguém quiser levar o seu vestido, dê também a túnica. Se alguém vier roubar o seu dinheiro, a sua carteira, dê também o carro. Jesus veio com umas ideias revolucionárias. E ele diz, eu vim para implantar um reino, fundar um reino chamado Reino da Graça do nosso Senhor Jesus. Isso é revolucionário. Isso é loucura. Porque no reino dos homens, todo mundo se defende. No reino de Deus, a pessoa não se defende. Jesus não se defendeu. Jesus, quando acusado, Pilatos perguntava para Jesus, você não está vendo que todo mundo está acusando você? Você não fala nada? E ele continuava em silêncio. Não se defendeu. Nós, seres humanos, somos muito apressados em nos defender. E Jesus nos ensina a deixar a defesa na mão dele, que é o advogado. Não está na nossa mão. Napoleão Bonaparte, no final da sua vida, ele foi exilado na ilha de Santa Helena. Napoleão Bonaparte, nos últimos anos de vida, no exílio, ele pôde repensar em toda a vida dele. Ele repensou e repensou, refletiu, e ele escreveu isso. Ele disse, Alexandre, o Grande, Júlio César, Carlos Magno e eu fundamos grandes impérios. Mas em que se fundavam essas grandes criações do nosso gênio? Na força. Unicamente Jesus fundou o império no amor, disse Napoleão Bonaparte. E até hoje milhões de pessoas dão a vida por ele. Ninguém está disposto a dar a vida por Napoleão Bonaparte, ou por Júlio César, ou por Carlos Magno. Mas milhões dão a vida por Jesus. E ele fundou um império chamado Império do Amor. Queridos, estabelecer um império sem dinheiro... Quanto de dinheiro Jesus tinha? A Bíblia diz que as mulheres que seguiam Jesus vendiam suas propriedades para sustentar o ministério de Jesus. Vocês já leram esse verso na Bíblia? Que as mulheres que seguiam Jesus vendiam suas propriedades para manterem a pregação de Jesus. Ele não tinha dinheiro. Não tinha de reclinar a cabeça. E ele estabeleceu um império sem dinheiro. Sem armamento bélico, sem violência, sem explorar os mais fracos. Porque todos os impérios fundados são impérios que dominam os mais fracos, matam os que são mais aptos, dominam os fracos, exploram os mais pobres. Mas Jesus criou um império dando valor para o fraco. Isso era uma ideia louca. Por isso Deus escolheu uma loucura chamada Jesus. Para salvar o homem, a mulher. Enquanto a teoria evolucionista favorece os mais fortes, Jesus favorece os mais fracos. Por isso o cristianismo é a religião dos pobres e dos fracos. Porque o fundador foi pobre e foi, se deixou prender. Jesus sempre será incompreensível para quem quiser salvação por merecimento próprio. E um tratamento diferenciado porque é rico, porque é próspero. Jesus é incompreensível para pessoas que olham para si mesmas e se acham boas, bons pais, bons cidadãos. Jesus será incompreensível para aqueles que se consideram capazes e suficientes para alcançar suas metas sozinhos. Todos eles se sentem incomodados com os ensinos de Jesus, porque Jesus disse, eu vim para salvar os doentes. Porque os doentes, abra sua Bíblia, vamos ler em Mateus capítulo 9. Veja o ensino revolucionário de Jesus, Mateus capítulo 9 e o verso 12 e 13. Capítulo 9 de Mateus, versos 12 e 13. Aqui lemos, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ele veio para os doentes. E mais, verso 13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A missão de Jesus era o pecador, o doente, o necessitado, o carente. Queridos, quem se acha são, justo e bom, não precisa de Jesus. Quem se acha santo, justo e bom, não precisa de Jesus. Mas também não vai ganhar o céu. Porque no céu só entra quem está com Jesus. Nós amamos Jesus porque ele tem uma proposta diferente da do mundo. Eu amo a Jesus porque ele tem uma proposta, uma solução para todos. Não só para os poderosos e vencedores, mas também para os perdedores. Jesus fundou um reino para perdedores, para aqueles que caem, dizendo, se levante, e se cair de novo, levanta de novo. Até quanto? Até 70 vezes 7. Jesus socorre não apenas os inteligentes e talentosos, não apenas os bem-nascidos em berço de ouro, mas Jesus também socorre os sem teto, os sem camisas, os sem terra, os PhDs, os miseráveis e os milionários também. Todo o que o Pai me dá, disse Jesus, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Jesus promete não desprezar e não discriminar nenhuma pessoa, independente da sua raça, da sua cultura, do seu dinheiro, da sua cor. O que Jesus está dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que você não precisa ter a fortuna de Bill Gates para ser aceito por Deus. Você não precisa ter a inteligência de Albert Einstein para ser aceito por Jesus. Não. Você não precisa ser um profeta talentoso como Daniel para ser aceito por Jesus. Jesus ama santos e pecadores. Ele aceita desempregados, ele aceita bêbados, ele aceita tolos, ele aceita gente com barriga e até com celulite. Ele aceita todos. Obviamente, Deus também ama Bill Gates. Deus ama também inteligentes como Albert Einstein. Nós podemos até admirar os bem-sucedidos e cheios de sucesso. Mas o que Jesus está afirmando na Bíblia é que ele ama e salva o pobre, o fraco, o insuficiente, todos aqueles que não conseguiram alcançar riquezas, ele ama. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Vamos ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Capítulo 1, verso 27 e 28 agora. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quando ele escolheu 12 discípulos, 11 eram praticamente iletrados. O mais culto e o mais esperto era Judas, que não foi chamado. Ele se ofereceu. Mas Pedro, João, Tiago, todos eram pessoas quase que iletradas. Pessoas que foram chamadas para fundar um reino que deveria durar a eternidade. E ele não chamou os mais talentosos, nem os mais ricos. Essa é a loucura da salvação. E aqui lemos, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você se acha fraco ou forte? Se você se acha fraco, Deus pode usá-lo. Se você se acha forte, Deus não vai poder usar você. Porque se Deus usar o forte, a glória é do forte. O louvor é do forte. Os méritos é do forte. Agora, se você se acha fraco, insuficiente, incapaz, Deus pode usá-lo, porque a glória será dele. Dele. E quando a pessoa é muito forte, mas Deus quer usá-la, Deus permite que ela se torne fraca. Como aconteceu com Moisés, né? Moisés era muito fortão, brigava bem, muito preparado nas escolas, nas artes marciais do Egito. Ele se achava o cara. Moisés se achava o cara. Moisés pensava assim, Deus escolheu o cara certo. Eu. Para libertar o seu povo. Com 40 anos de idade, ele pensava assim. E ele disse, eu já vou começar a obra aqui. Vou matar aquele egípcio. Ele bateu num israelita ali, eu vou lá e vou... E matou o egípcio. E aí teve que fugir. E lá ele ficou 40 anos. E queridos, 40 anos na solidão, cuidando de ovelhas. Ele teve que esquecer toda a autossuficiência que ele aprendeu no Egito. Ele teve que deixar de lado todas as artes marciais que ele aprendeu no Egito. E quando ele se achava com 80 anos de idade, se achando incapaz e insuficiente, Deus disse, agora você está preparado para ser usado por Deus. Deus usa os que se acham insuficientes, incapazes e fracos. Por isso, quando Deus falou com Moisés, Moisés falou o quê? Eu não, Senhor, chame outro. Deus disse, é você mesmo, porque agora você está preparado. Porque a glória tem que ser de Deus e não sua, meu irmão. Por isso Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu uma Ellen White fraca, doente. Terceiro ano primário. Não conseguia ler, não conseguia escrever. Enferma, queridos. Deus escolheu uma mulher assim, uma jovenzinha assim de 17 anos. E se tornou uma profetisa. Uma mensageira do Senhor que desenvolveu um ministério de 70 anos como mensageira do Senhor. Sendo hoje a autora americana mais traduzida no mundo. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo. Por isso diz o verso 28. Leia comigo o verso 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Para que Deus faz isso? Qual é o plano? Qual é a estratégia de Deus? O verso 29 diz, para que nenhuma carne se glorie perante ele, porque a glória é de Deus somente. A pessoa pode ser inteligente, bem-sucedida e ter cargos e títulos, mas isso não faz dela boa o suficiente para ganhar o céu. E nem para ser usada por Deus. A salvação proposta por Jesus é de graça. Graça por meio dele. E nisso Deus nos torna iguais a todos. Todos somos iguais. Deus nos encerrou a todos debaixo do pecado, para que todos nos sintamos perdidos e necessitados de um Salvador. Por isso, ninguém pode se gloriar por questões de prosperidade, de possessões terrenas, ninguém pode se gloriar, porque isso não lhe dá direito ao céu. Por isso é que Jesus é uma loucura para os gregos, um escândalo para os judeus. Porque Deus escolheu salvar o mundo através de um homem que não se defendeu, que deixou-se prender, deixou-se pregar na cruz no meio de dois ladrões. Essa é uma proposta simples. Simples assim. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. Aqui lemos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus não tem duas propostas. O reino da graça do nosso Senhor é uma proposta única para ir para o céu. Nós temos que aceitá-lo como Salvador. Nós temos que aceitá-lo como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Jesus é a loucura de Deus para nos salvar. Philip Schaff declarou de Jesus desta forma. Veja o que Philip Schaff falou de Jesus. Cristo se apresenta solitário entre todos os outros heróis da história e nos apresenta um problema insolúvel, a menos que admitamos ser ele, Jesus, mais do que um homem, o eterno Filho de Deus. Se você não admitir que Jesus é o eterno Filho de Deus, você está com um problema insolúvel na mão. Você não vai conseguir explicar quem é esse Jesus então. A menos que admita que ele é o eterno Filho de Deus. Rousseau declarou, teria sido um milagre maior inventar uma vida tal como a de Jesus do que ela existir. Precisa um milagre para inventar uma vida como a de Jesus. O grande mistério que envolve a pessoa de Jesus só pode ser compreendida, esse mistério só pode ser compreendido se nós lermos João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, verso 14 explica o mistério que existia na vida de Jesus. Abra sua Bíblia. João capítulo 1, verso 14. Qual é esse mistério? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ah, Jesus não era só homem. Aqui está o mistério. Jesus era homem? Sim, 100% homem. Mas Jesus também é Deus, 100%. Ele é Deus, ele é homem. Ele é o Verbo eterno, que criou todas as coisas. Mas que um dia nasceu da bendita Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, tornando-se um de nós. Este é o mistério, meus queridos. Jesus, 100% homem, 100% Deus. É esse Jesus que no capítulo 14 de João diz, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos dizem, todos os caminhos levam a Roma. Até pode ser, mas nem todos os caminhos levam para o céu. Só Jesus leva para o céu. Santo Agostinho disse certa vez, tenho lido de Platão e de Cícero que são sábios e famosos, porém jamais li, nem em Platão, nem em Cícero, estas palavras, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Só Jesus falou tais palavras. Só Jesus fala, vem a mim, eu vou aliviar o seu fardo. E você vai sair descansado, consolado, confortado. Só Jesus tem poder para curar, só Jesus tem poder para ressuscitar, Jesus tem poder para perdoar, Jesus tem poder para dar vida eterna. Só Jesus, não existe outro. Acreditamos que por mais próspera que seja uma pessoa e por maior que seja o seu sucesso, ela não vive mais do que 80, 100 anos. Mas Jesus está fazendo uma proposta de vida eterna. Eu quero a proposta de vida eterna. Os 70, 80, 90 anos que você vive na Terra não valem a pena se não tivermos a proposta da vida eterna. Satanás sabe que essa loucura chamada Jesus é o único nome e caminho que dá salvação. Por isso ele proibiu o nome de Jesus nas escolas públicas. Proibiu. Quando eles tiraram Jesus das escolas públicas, tiraram Deus das escolas. E virou o que virou. Hoje mesmo na televisão, nos programas de televisão, as pessoas evitam falar o nome Jesus. Até que falam a palavra Deus. Mas evitam falar a palavra Jesus. Mas o poder está no nome de Jesus. O pastor Dewey Bertolini foi convidado para fazer uma palestra, ou dar, durante o último mês, antes da graduação de uma classe de segundo grau, Um mês antes da graduação deles, ele foi convidado para dar algumas classes de religião para estes alunos. E ele, então, dividiu a classe em grupos e deu um tema para eles. Eu quero que vocês, em grupo, discutam quem é Jesus e como foi a vida dele. Deu 20 minutos para os grupos discutirem o assunto. Depois de 20 minutos de discussão, veio a resposta. Jesus é algum cara religioso que viveu há 200 anos atrás. Uau! Alunos do segundo grau formandos não sabiam quem era Jesus. Eles pensavam que Jesus tivesse sido alguém que viveu no tempo de George Washington, primeiro presidente americano. Esse mesmo pastor Dewey Bertolini, uma vez caminhando pelos corredores de uma escola de segundo grau, aqui nos Estados Unidos, ele viu quando um aluno foi fechar a porta e bateu a porta na mão do outro, sem querer. Machucou a mão. E aquele estudante machucado ficou com raiva e começou a xingar e blasfemar o nome de Jesus. Depois que passou a raiva, o pastor chegou perto daquele jovem estudante machucado e disse: por que que você usou o nome do meu amigo no momento da raiva? E o estudante disse: nome de quem? Do meu amigo, disse o pastor. Que nome? Jesus? Quando você estava com raiva, você blasfemou e xingou o nome de Jesus. Você conhece Jesus? E o aluno disse: não, nem sei quem é. Pois é. O nome de Jesus hoje é usado como blasfêmia, quando a pessoa está com raiva. Mas eles nem sabem quem é Jesus. Acredite ou não, aquele jovem não sabia nada a respeito de Jesus. Só usava este nome para blasfemar e xingar. Queridos, a Bíblia diz que este nome é o nome que está acima de todos os nomes. Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 2, versos 8 a 9. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versos 8 a 9. Satanás está muito feliz por estar fazendo do nome de Jesus um nome desconhecido na América. Desconhecido no meio das crianças. As crianças não estão mais lendo as historinhas de Jesus e cantando os hininhos de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, diz que este é o nome mais poderoso da terra. E Satanás tem raiva deste nome. Filipenses capítulo 2, versos 8 a 9. Vamos ler. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, leiam comigo, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não existe outro nome mais importante do que o nome de Jesus. Só um ser humano pode se chamar Jesus. Aquele que nos salva dos nossos pecados. E em 1 João capítulo 5, verso 11, irmãos. 1 João capítulo 5, verso 11. Diz que só ele dá vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Aqui lemos: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em quem? Em seu Filho. A vida eterna não está disponível aí, em qualquer lugar. A vida eterna está disponível, mas numa pessoa. E ela se chama Jesus. Por isso nós temos que amar a Jesus, adorar Jesus, aceitar Jesus, confessar nossos pecados a Jesus, porque Jesus é tudo na nossa vida. Verso 12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Deus nos escolheu salvar através dessa loucura chamada Jesus. Na história do mundo, ninguém jamais saiu de uma oficina de carpintaria para ser um homem de sucesso e se encher de títulos sublimes. Quais são os títulos que Jesus tem? Todo-Poderoso, Deus Forte, o Verbo, a Palavra, Senhor meu Deus, Salvador, maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Alfa e Ômega, Princípio e o Fim, Deus bendito, o Cristo, o Filho de Deus, Miguel, Jeová, o Santo, o Senhor de todos, o Emanuel, o Caminho, a Verdade e a Vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe dos Reis da Terra, a Estrela da Manhã, o Grande Eu Sou, a Raiz de Jessé, o Nosso Irmão, o Filho do Homem, o Messias, o Pão da Vida, a Água da Vida, o Bom Pastor e, finalmente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém tem mais títulos do que Jesus. Ele é a loucura de Deus para a minha salvação, para a sua salvação. Você não precisa ser o cara para ser salvo por Jesus. Basta que você o aceite como Salvador. E a salvação é esta. E a vida eterna é esta. Quem aceita Jesus como Salvador. Em breve, irmãos, todos os joelhos vão se dobrar diante deste Jesus. Eu quero terminar lendo para você Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e os versos 9 a 11. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2 e os versos 9 a 11. Eu termino com esses textos aqui. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Salvos e perdidos vão dobrar os joelhos diante de Jesus e reconhecer que Ele é um nome acima de todo nome. E o verso 11 diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja Jesus, Salvador amado, irmão querido da família humana, nosso irmão mais velho. E o meu clamor é, volte logo, querido Jesus. Volte logo, porque estamos com saudades. Estamos precisando do nosso Jesus. Amém? Que a graça de Jesus permaneça com você, hoje e sempre. Amém, irmãos? Amém.